Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.
Eu já te falei, meu filho. Seu pai tem outra família. Ele não liga mais pra gente.
Filha, sua mãe nunca vai ser boa pra você.
Confia em mim, filho. Seu pai é que não presta.
Filha, esqueça sua mãe. Ela não gosta de você.
Depois que seu pai foi embora, ele não quer mais saber de você.
Frases como essas, que colocam crianças e adolescentes contra o pai, a mãe, são consideradas práticas de alienação parental.
Esse nome alienação parental parece um assunto difícil, né? Mas é mais simples e rotineiro do que muita gente imagina.
O conceito de alienação parental é o seguinte: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança promovida ou induzida por um dos genitores para que repudie o outro genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculo.
É por se tratar de um tipo de interferência na mente e no comportamento que a psicóloga Helga Torquato é a nossa primeira entrevistada do Diálogos de hoje. Vimos que o conceito do termo alienação parental está ligado diretamente à psicologia, Helga. Como é que vocês, que são profissionais da área, conseguem identificar que uma criança ou adolescente sofre com esse tipo de interferência? Existe alguma alteração no comportamento que sinalize que se trata de alienação parental?
Normalmente tem alterações de comportamentos bem significativas que já acontecem, que são padrões após o divórcio, ou após o rompimento afetivo entre os pais ou genitores responsáveis, às vezes o avô, o tio, um irmão, e a criança normalmente ela altera os comportamentos sim. Ele é o gatilhozinho para a gente começar a investigar, para saber se pode ser uma alienação parental, se pode ser um abuso, se pode ser qualquer coisa que venha. Crianças não alteram comportamentos do nada. Elas alteram comportamentos quando tem alguma coisa fora de ordem para o desenvolvimento delas. De uma hora para outra eles começam a ficar irritados, eles ficam inquietos, eles têm alteração de sono, eles têm alteração alimentar, eles têm comportamentos de automutilação, eles têm ideação suicida. Muitas vezes eles se culpam porque o pai e a mãe estão naquele processo de briga, ou que minha mãe ou com meu avô, ou que as pessoas que eu amo estão brigando. E se eu não estivesse aqui, talvez essa briga não acontecesse. Então, é baixo rendimento escolar, alteração de sono, enurese noturna, que é o xixi da cama. Eles começam a alterar comportamentos que antes desse processo de separação, vamos dizer, dessas referências, não existiam. Elas passam a acontecer a partir desse processo.
Me parece que esses sinais são comuns para outras situações, doenças, transtornos. Como é o dia a dia no consultório e como vocês conseguem chegar ao diagnóstico de alienação parental? Qual o procedimento?
Durante o processo psicoterápico, quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com brinquedos, muitas vezes. E aí você precisa de um tempo para ganhar essa confiança dessa criança. E muitas vezes a criança nem tem noção que ela está sendo alienada, mas nos discursos que ela traz para a sessão de psicoterapia, a gente consegue ver. Então, muitas vezes a queixa nem é de alienação. O pai chega, ou a mãe, ou o responsável, que a criança mudou os comportamentos. E quando a gente vai investigar no discurso dessa criança, a gente consegue perceber um discurso de alienação. E aí a gente chama para essa orientação. Porque a gente, eu particularmente costumo quatro sessões com a criança, uma com os adultos. Quatro sessões com a criança, uma com o adulto. Se os pais podem vir junto para a orientação, bem. Se não, eu faço uma orientação separada. Então, muitas vezes a criança ela traz esse discurso e a partir daí a gente detecta. E aí a gente chama. E tudo que acontece na sessão, ela tem que ser redigida e tem que ser guardada. Então, juridicamente, se é necessário, a gente vai transcrever a sessão, vai mandar lacrado para o juiz, de forma confidencial, para que o juiz possa ter acesso a todo o discurso da criança dentro da sessão. E por que que a gente acha que tá tendo essa alienação. Nem sempre chega como alienação, às vezes chega como mudança de comportamento. Ah, meu filho tá mais choroso, ah, meu filho tá mais inquieto, ah, meu filho não quer ir mais lá pra casa, de uma hora pra outra, meu filho tá mais irritado, de uma hora pra outra o rendimento escolar dele baixou, ele tá comendo compulsivamente, ou comendo menos que o necessário. Às vezes são queixas simples e que a gente, quando vai investigar, pode ser que você tenha alguma coisa com alienação, como outras coisas que podem estar acontecendo. Alteração de comportamento infantil tem que ser observado. Criança não altera o comportamento do nada, mesmo que seja de agressividade. Se ela começa a ser agressiva, tem alguma coisa fora de ordem. A criança, ela verbaliza, ela repete o que é. A criança em desenvolvimento, ela é uma esponjinha, ela vai só absorvendo. Então, em algum momento, ela vai fazer com as bonecas, ele vai fazendo uma brincadeira. Em algum momento, ele vai verbalizar o que ele está aprendendo dentro de casa. Muitas vezes, são frases que por trás do significado é de muita raiva, é de muito sofrimento. Não são frases alegres. A gente tem a noção de que é uma frase alegre, infantil, do que é uma frase triste. Muitas vezes são frases tristes. E assim, o tom de voz da criança. Às vezes ela liga para o pai e diz que não quer ir, mas ela está ali morrendo por dentro, está chorando, está se angustiando até para dizer esse pai que não quer ir, porque muitas vezes a mãe está do lado dizendo o que ela tem que fazer. Quando eu falo pai e mãe, seja pai, não estou definindo que só quem aliena é o pai e a mãe. Qualquer pessoa que seja referência para essa criança, ela termina alienando.
Quem normalmente assume a posição de alienador? Existe algum perfil?
O alienador, ele pode ser alguém que seja referência dessa criança, que tenha um poder sobre essa criança de manipulação. E aí, a partir daí, ele vai usar a criança como um objeto dele para chegar no objetivo que ele quer. Ele esquece que ali é um ser humano que está em desenvolvimento, que vão ter sequelas no futuro. E ele usa isso como um objetivo de chegar onde ele quer. Então, o alienador pode ser qualquer pessoa que desconstrua isso e que atrapalhe o desenvolvimento dessa criança, que esteja próximo dessa criança e que essa criança tenha como referência. Depende da classe social, do que você tenha de instrução, de onde você mora, com quem você convive. A gente vive num mundo onde as pessoas estão muito pensando nelas e não estão pensando em que consequências a gente causa no outro. Então, se a gente parar para pensar, nos últimos 10 anos o número de divórcios aumentou muito e filhos dos divórcios também aumentou e dos recasamentos também aumentou. Então, a gente não tem um parâmetro de perfil social para essa pessoa. Independe da classe social, independe da cor, independe da instrução. Essa pessoa, ela termina fazendo porque ela está pensando nela e não no outro. Então, não tem muito uma característica de perfil. Aquela pessoa, naquele momento, está pensando no que vai satisfazer ela, independente do que ela vai causar no outro, e aí ela usa isso em benefício dela.
E aí consegue pensar mais nela do que no
filho. Por que a aliena não está pensando no filho? Porque quando você quer um bom desenvolvimento para o filho, você vai engolir um monte de sapo para que seu filho consiga ter um desenvolvimento. E desse modo, a gente nem tem certeza do que vai acontecer no futuro com essa criança, porque a gente vai fazendo, educando e organizando esses comportamentos, e a gente nem tem certeza do futuro. Imagina aquele que a gente vai desconstruindo nesse processo, né? Então, quando você ama, você não quer ver seu filho numa briga nesse processo. Pelo contrário, você pode até estar com raiva do seu ex-cônjuge, mas você não vai jogar seu filho contra, porque você vai pensar no bem-estar dele.
Sabemos que crianças criadas em ambientes adequados têm mais chance de se tornarem adultos felizes e bem-sucedidos. Se alienação parental gera esse desequilíbrio nas emoções das crianças, podemos falar em alguma possível consequência na fase adulta?
Vimos aí que essa prática traz insegurança para as crianças, não é, Diógenes? Será que isso também impacta nos relacionamentos desse adulto que foi uma criança alienada?
Hoje a Organização Mundial de Saúde, ela utiliza a síndrome da alienação parental, que já são as consequências da alienação parental. É tratada como saúde mesmo. Então, existem definições que precisam ser olhadas para essa criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para proteger. Mas a Organização Mundial da Saúde já trata, desde a década de 80, essas alterações comportamentais como síndrome da alienação parental, que são as consequências da alienação parental. Então, é uma doença. A gente está trazendo o adoecimento para esses jovens e para essas crianças, muitas vezes desnecessariamente. E trazendo consequências para a vida adulta, sim, se não forem trabalhadas. Então, os adultos, cada vez mais, eles têm que ser responsáveis pelo que eles causam aos filhos. Se não for trabalhada, ela vai levar essas sequelas para a vida adulta. Ela vai tratar o outro de forma erroneamente. A gente precisa das referências masculinas e femininas. E se eu tenho ausência no meu desenvolvimento dessas referências, eu vou ter lacunas afetivas na minha fase adulta. Então, eu vou ter consequências disso. Se eu tive menos contato com minha mãe, eu vou ser talvez mais carente afetivamente pela figura feminina. Se eu tive menos contato com meu pai, talvez eu fique mais vulnerável com essa figura masculina nas minhas relações futuras. Então, tudo a gente tem que avaliar, porque a gente não tem como medir, porque é muito subjetivo. Mas que vai ter sequelas na fase adulta? Sim, vai. Porque a gente precisa dessas referências. Aí você pode dizer, Elga, mas aí aquela criança que o pai faleceu, ela vai ter lacuna da figura masculina. Mas você tem um avô, você tem um tio, você tem alguém que vai fazer esse papel junto com essa criança e que ele vai ter a lacuna, sim, mas não vai ter sequelas no desenvolvimento. Ele vai ter até saudade desse pai que talvez ele nunca conheceu. Mas ele não vai ter sequelas porque ele vai ter referências masculinas que colocaram limites morais e padrões para ele que são importantes para o desenvolvimento.
O problema é cíclico, tem consequências em outros setores da vida e deu para perceber também que deve ser encarado como um problema da família inteira.
A psicologia é muito importante nesse processo. Será que os adultos alienadores também podem procurar ajuda?
Quando a gente consegue detectar alienação parental, a gente pede um acompanhamento para os pais, sim, e para os responsáveis, sim. Se eles não conseguem se tratar, eles vão continuar fazendo os mesmos comportamentos. Então, não adianta tratar a criança no horário de sessão e devolver ele para essa família, porque o que eu estou construindo na sessão de terapia, a família vai desconstruir. E aí, quando ele vier, semana que vem, eu vou construir de novo e a família vai desconstruir de novo. Então, quando a gente fala de alienação, a gente fala de um processo em família, onde todos têm que pensar de que eu faço alienação, me dei conta que eu faço, para, e a partir de agora, o que é que eu posso fazer diferente? A mudança comportamental, ela não pode ser só das crianças e das adolescentes, tem que ser do adulto também, senão o processo não anda. A psicologia não é dona do saber, mas a gente tem estudos para que a gente possa estar orientando aí, de como fazer, o que é importante, o que é que pode, o que é que não pode, como trabalhar esse processo de separação, como trabalhar esses vínculos que tem que permanecer, como a gente pode trabalhar essas frustrações de um processo de separação em relação aos filhos. Ele vai passar a ter duas casas, dois mundos. Então, como é que a gente vai permear nesses mundos o que pode, o que não pode? Às vezes, são mundos diferentes, de classes sociais diferentes. Então, mas na minha casa ele tem um luxo, na casa do pai dele não tem nada. Sim, mas a casa é do pai dele. Ele tem que permear nos dois mundos. Mas quando ele vai para lá, ele não tem isso, não tem aquilo. Não tem problema, mas ele tá com o pai. Então, talvez uma orientação para que a gente mostre a esses responsáveis, vamos dizer assim, não só os pais, o quanto essa convivência, independente que eu, adulto, não goste, é importante para a criança. Mas o pai é negligente, ele é ausente. Deixa a criança desconstruir essa imagem. Não é você, adulto, que vai desconstruir. O pai ligou e não veio buscar. Deixa a criança esperando. Ela tem que se frustrar. Ela que vai ter que desconstruir a imagem do pai. Não é você que vai dizer, seu pai não veio, tá vendo, tá, não sei o quê. Não, é a criança que vai desconstruir. Ela vai ficar chateada, ela vai chorar, ela vai ficar agressiva. E aí você vai dizer a ele, quando você encontrar seu pai, você vai dizer a ele o que você tá me dizendo. Eu sou sua mãe, eu tô aqui ao seu lado por isso, por isso, por isso. A criança, ela vai desconstruir. E vice-versa. Você tem alguma coisa para dizer à sua mãe, você vai dizer à sua mãe. Não vai dizer a mim. Então, a gente vai construindo até essa comunicação, até esse diálogo, até para as crianças entenderem que o sofrimento, eu preciso dizer ao outro o que me incomoda. Que meu pai e minha mãe não vão me deixar de me amar porque eu não estou dizendo o que eles querem escutar. Porque muitas vezes as crianças terminam sendo permissivas a esses pais, para que os pais não deixem de amá-las. Eles têm medo de que os pais deixem de gostar deles. Não vou dizer isso a meu pai porque ele vai ficar chateado comigo. Não vou dizer isso a minha mãe porque ela vai ficar chateada comigo. Então, a gente precisa funcionar com essas crianças. E a psicologia vem para fortalecer essas crianças, para que elas verbalizem. Diga a seu pai isso. A minha orientação muitas vezes para as crianças. Diga a sua mãe que ela diga a seu pai, não você. Você não tem que ser a moeda de comunicação entre os pais. Mãe, não vou dizer. Se você tiver que dizer alguma coisa ao meu pai, você diga ao meu pai. Eu sou filho. Então, sempre oriente. Eu sou filho. E aí, a gente vai tirando essa criança desse lugar e tá numa briga de força, muitas vezes de poder, de quem pode mais, né? Muitas vezes é uma briga entre esses pais, judicial, e que essa criança não tem que estar nesse meio, ela não tem que tomar partido. Os dois são importantes para ela. Ela não tem que tomar partido de nada. E muitas vezes os pais colocam eles nesse lugar de tomar partido. De quem gosta mais, se você gosta mais da sua mãe, se você gosta mais de ficar aqui na casa do seu pai, como não é. A criança não tem que tomar partido de nada.
A alienação parental também é assunto tratado no direito de família. O Brasil conta com algumas ferramentas para proteger crianças e adolescentes. As principais estão na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Quando se trata de alienação parental, também contamos com uma lei específica para o tema. É a Lei 12.318, de 2010. Por isso, conversamos agora com a advogada Rossana Ferreira, especialista em Direito de Família e Sucessões.
As sanções previstas na Lei de Alienação Parental, quando detectada pelo juiz que houve essa prática, ele pode, o juiz, aplicar de uma simples advertência até o extremo de declarar a suspensão da autoridade parental. Havendo suspeita que o filho está sofrendo atos de alienação parental, é imprescindível procurar um suporte psicológico e, em paralelo, procurar um advogado de confiança, um defensor público, o Ministério Público, o Conselho Tutelar ou até mesmo a Delegacia da Criança e do Adolescente.
A alienação parental também é tema da mais nova campanha institucional da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
Para orientar a população, foi criada uma cartilha com explicações sobre o tema. A campanha também traz para os painéis publicitários as frases mais comuns que configuram a alienação parental. Além disso, também leva o assunto para veículos de comunicação, como TV e rádio.
Eu sou o pai.
Eu sou mãe.
A gente não é mais um casal.
E isso não pode fazer mal para o nosso filho.
Se você é pai, não fale mal da mãe para o seu filho.
Se você é mãe, não fale mal do pai para seu filho.
Colocar um filho contra o pai, mãe ou responsável é alienação parental.
80% dos filhos de casais separados sofrem com isso.
Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos.
Assembleia Legislativa do RN.
A sociedade precisa debater com responsabilidade esse tema. A alienação parental está dentro das casas, apartamentos, pode estar na sua família. Precisamos proteger nossas crianças e adolescentes.
Gostaria de agradecer a participação da equipe da Assembleia Legislativa no nosso Diálogos de hoje. Queria agradecer em especial a psicóloga Helga Torquato, advogada Rossana Ferreira. Desejamos sucesso na campanha e no combate a essa prática tão prejudicial às nossas crianças.
Eu sou Vanessa Camilo.
E eu sou Diógenes Dantas.
Na sonorização e edição deste episódio, Flatson Soares, do portal nominuto.com.
Até o próximo episódio de Diálogos Podcasts no Minuto.
Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.